Olá, bom dia, sejam bem-vindos à Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Como habitual, cá estamos nós, início da semana, para falarmos sobre a jornada do Futebol Clube do Porto no último fim de semana. Neste caso foi na passada sexta-feira, a vitória do Porto em Famalicão por 4-1. Recordando então os golos do jogo, o Futebol Clube do Porto abriu o marcador. Deixa-me pôr aqui a minha cábula, porque já foi sexta-feira, já passou muito tempo. Eu sei que foi o que marcou o golo, já não sabia o tempo, o minuto de golo. Foi aos 12 minutos que Taremi abriu o marcador, aos 12 minutos. Depois Sérgio Oliveira, aliás, Jonathan Robert, de grande penalidade, fez o empate para o Famalicão. Sérgio Oliveira aos 32, Taremi aos 58 e João Mário aos 89 fizeram os três golos que complementaram esta goleada do Futebol Clube do Porto frente ao Famalicão. Uma goleada que não foi fácil, mesmo assim, David.
É uma goleada que não foi fácil. Para já, muito, muito bom dia, queridas amigas e queridos amigos, espectadores Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Goleada que não foi fácil, um resultado, apesar de tudo, dilatado, mas ainda assim foi um jogo em que o Famalicão criou algumas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, mas, novamente, uma vitória justíssima por parte dos azuis e brancos, que responderam, abordaram o jogo muitíssimo bem desde o início. Sérgio Conceição, sempre com abordagens iniciais inteligentes, antecipando bem o que vai acontecer no jogo, principalmente nos minutos iniciais ou no primeiro terço, e depois sempre com respostas certeiras ao desenrolar da partida. Mexe sempre muitíssimo bem a partir do banco. Portanto, quando tem que ser mais impositivo para construir o resultado, consegue sê-lo. E depois, se tem que baixar um pouquinho a sua equipe para manter, segurar o resultado e conter mais o adversário, também consegue fazê-lo, e foi isso que Sérgio Conceição também fez, e que os seus jogadores entendem todos os momentos na perfeição. Mas falando então nessa abordagem inicial, Sérgio Conceição e o Futebol Clube do Porto entra com a sua estrutura habitual nos últimos jogos, 4-2-4, Mehdi Taremi novamente a jogar ao lado de Moussa Marega. O nosso guerreiro persa tem sido um jogador absolutamente preponderante, é um jogador muitíssimo completo, no sentido em que sabe baixar a partir da posição de avançado centro, sabe recuar para tocar com os seus companheiros, e depois também sabe rodar para a área adversária e procurar frila. Combina muito bem com o Moussa Marega, portanto recua, permite arrastamentos, depois Marega entra no espaço deixado vago nas costas. É um jogador neste momento absolutamente preponderante para a equipe do Futebol Clube do Porto, não só pelo que joga, mas também pelo que marca. Tem-se fartado de marcar golos, Mehdi Taremi. Nesta partida foram dois, ele abriu o marcador numa jogada brilhante do Futebol Clube do Porto, jogada em que o Futebol Clube do Porto aproveitou...
Esteve no penalti também depois.
Exatamente, numa jogada em que o Futebol Clube do Porto aproveitou um lance de contra-ataque, porque o Famalicão vinha de uma bola parada ofensiva, e já sabemos que... sempre que há um momento de contra-ataque, os jogadores nesses lances de bola parada contra, os jogadores da equipa adversária não estão nos seus posicionamentos naturais, e por isso o Futebol Clube do Porto conseguiu muito bem entrar no último terço. Desde logo, marcha disponibiliza rápido para Sérgio Oliveira. Sérgio Oliveira faz um passe absolutamente brilhante, ali uma picadinha rasante, um balão de São João para as costas da defensiva do Famalicão. Reza o Esteca a Tito Corona, explode pelo corredor direito, e depois cruzamento atrasado para Mehdi Taremi. Os jogadores do Famalicão vinham desesperados, estavam de costas para a bola e quando se tentam virar nenhum deles consegue, e Mehdi Taremi vinha de trás, sempre de frente para o lance, a acompanhar, remata de primeira e bate Vanan, que vai em contrapé. Portanto, a finalização de Mehdi Taremi, ele que tem finalizado sempre, ou quase sempre, ao primeiro toque. Creio que até os golos dele, se não serão todos ao primeiro toque, são quase todos. Porque ele, de facto, só precisa de um toque apenas na bola para a colocar lá dentro. Foi assim também.
Mas lembrar muito Jardel, não é? Assim,
exatamente.
Jardel, mas estava com a bola, chegasse lá direitinha para fazer o gol.
Exatamente. Nesse aspecto faz lembrar Jardel, pela forma como não se ensaia nada para rematar, vai de primeira, vai com qualquer pé direito, já vimos fazer de pé esquerdo. O terceiro golo do Futebol Clube Porto, de Mehdi Taremi, foi também de cabeça, numa finalização, está de primeira. Faz lembrar Jardel nesse momento de finalização, não faz lembrar Jardel na forma como se move globalmente, se move a toda a largura do campo, tem de facto um raio de ação, não é, apesar de finalizar a um toque como um ponta de lança fixo, não é um ponta de lança fixo, é um avançado para jogar a toda a largura do terreno, e é um avançado que quando recua consegue quase pensar, exatamente, consegue quase pensar como médio, na forma como sabe também ter critério de posse, de circulação apoiada, e dá um cunho global então à equipa nesse aspecto. Importante também referir a forma como está a crescer defensivamente. Mehdi Taremi está a melhorar nos momentos de transição e de organização defensiva. Sabemos que no Porto os avançados são os primeiros defesas. Moussa Marega é, como tenho referido, o jogador talvez melhor, o avançado da liga que melhor trabalha defensivamente. Mas Mehdi Taremi também está a crescer nesses momentos e já faz uma boa parelha com o Maliano. Importa referir também, pensando neste dueto Taremi-Marega, se Marega, e eu referi aqui durante estes anos de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto, foi talvez o jogador-chave para o modelo de Sérgio Conceição. Não digo aqui que foi o melhor jogador, porque isso é mais difícil dizer também. Ao longo destes anos tivemos, por exemplo, Alex Telles, muitíssimo exuberante, Tecatito Corona também, absolutamente superlativo, Otávio também tem crescido bastante e tem-se assumido nesta época, mas noutras épocas também, como dos jogadores mais em voga na equipe do Futebol Clube do Porto, mas Moussa Marega talvez seja o jogador mais, tenha sido nestas épocas o jogador mais preponderante no modelo. Porquê? Porque dava muita agressividade num momento de organização defensiva, e depois era talvez o jogador mais importante ofensivamente do Futebol Clube do Porto, pela forma como instigava os seus colegas na busca pela profundidade. Né? O Porto tinha aquele jogo de ataque rápido, procurando as costas da defesa com muito afinco, e Marega era o jogador-chave para todos esses momentos. Nesta época, e como até fomos falando aqui também de programa para programa, o Futebol Clube do Porto procura um jogo mais interligado, mais associativo, mais paciente, e Mehdi Taremi entra também em toda esta lógica. Não é que Moussa Marega deixe de ser um jogador importante, está a ser servido, mesmo em termos ofensivos, está a ser servido de forma diferente, está mais expectante e desmarca-se mais em espaços curtos, e creio que para esse jogo mais apoiado, mais rendilhado, mais associativo do Futebol Clube do Porto, Mehdi Taremi está neste momento a ficar com as luzes da ribalta na frente de ataque, não diria mesmo da equipe do Futebol Clube Porto, porque creio que ainda tem roubado mais o foco ao longo desta temporada, porque Taremi também se vem assumindo, mas quem tem roubado mais o foco ao longo desta temporada é Sérgio Oliveira e Otávio, uhum. mas isso também vai de encontro àquilo que eu estou a dizer, ou seja, são médios. Sérgio Oliveira, sempre a partir do corredor central, ou mais militando mais a partir do corredor central, Otávio vindo da esquerda, mas tendo um raio de ação abrangente sobre todo o campo, são jogadores então que contribuem para esse jogo de ataque apoiado, organização sempre com sentido desequilibrador por parte do Futebol Clube do Porto, e Mehdi Taremi enquadra-se então muito bem nessa lógica diferente, um pouquinho diferente do Futebol Clube do Porto, e por isso Marega vem perdendo algum protagonismo, sem deixar de ser importante, e isso nesse jogo viu-se perfeitamente. Falando-te de Sérgio Oliveira e também Otávio, neste jogo foi visível também algumas trocas posicionais. Eu que te dizia há pouco que Sérgio Oliveira claramente militava mais a partir do corredor central e Otávio a partir do corredor esquerdo, mas vimos estes jogadores às vezes a trocarem de posição, com Sérgio Oliveira a começar a partir da esquerda e com Otavinho muitas vezes também a começar a partir do corredor central, a baixar para o meio dos centrais para iniciar a construção e depois a chegar mais à frente. Portanto, estes dois jogadores, Sérgio Oliveira e Otavinho, jogaram muitíssimo bem dentro e fora e contribuíram para esse bom início de jogo do Futebol Clube do Porto. Quem gostou, o Famalicão, mais atrás, o Famalicão e as equipes que jogam atualmente contra o Futebol Clube do Porto não se ensaiam nada para recuar muito o seu bloco e, mais do que isso, para colocarem mesmo três centrais. Nós, nos jogos de Liga, temos visto isso bastantes vezes e, por isso também, aquele cunho que eu falei há pouco de um futebol mais paciente, mais associativo do Futebol Clube do Porto, porque também Sérgio Conceição sabe que se as equipes recuam muito, tem pouco espaço mesmo de campo para jogar na profundidade, não é? E portanto tem que chegar lá de outras formas, procurando um jogo interior mais paciente e também dando mais largura a todo o campo. Isso também explica aquilo que falei há pouco da tal menor preponderância por parte de Marega. Mas o Famalicão explanou-se então num 5-4-1 mais tolhido no início do jogo, e o Futebol Clube do Porto cresceu e colocou muitas vezes a equipa da casa numa toca, num bunker tático. Três centrais do Famalicão eram Richelli, Babic e o nosso muito bem conhecido Diogo Queiroz, depois dois laterais, Danny Morer e Ruben Vinagre, que apesar de terem qualidade ofensiva, preocuparam-se também primeiro em defender. Dois médios defensivos que encostaram muito ao setor defensivo, eram Gustavo Assunção e também Lukovic. Lukovic era o jogador mais posicional, mas ainda assim, quando saía para jogo, fazia-o com perigo. Também na parte final da partida faz um brilhante remate de livre para a grande defesa de Marcha. Também temos que falar aqui de Marchezinho, quando estava
importantíssimo,
quando estava o Futebol Clube do Porto já com uma vantagem interessante de 3-1, Marchezinho fez algumas defesas muito, muito importantes, que seguraram então o resultado para o Futebol Clube do Porto, que depois havia de ser ainda dilatado. Mas dizia-te, portanto,
um Lukovic foi logo a seguir a uma grande defesa de Marcha.
Exatamente.
Que para a frente, exatamente. Para o último gol,
exatamente, por parte de João Mar. Mas o Lukovic então equilibrava, era o médio mais posicional, mas das poucas vezes que saiu, também o fê-lo bem, fê-lo com qualidade, e Gustavo Assunção, que é um médio voluntarista em todos os momentos, quer no defensivo, quer no ofensivo, mas é um voluntarista com qualidade. Ele está nos locais onde a equipe precisa dele. Teve mais dificuldade, sim, o Famalicão, nesses momentos de ligação meio-campo
ataque, não tanto pelo voluntarismo de Gustavo Assunção, porque ele está onde a equipe precisa dele, tem também qualidade de passe, mas creio que não há uma lógica, aqui sim o Famalicão pode crescer, não há uma lógica de interligação depois com o setor ofensivo que causa desequilíbrios. Os extremos, aqui acho que até é mais culpa dos extremos do que de Gustavo Assunção, não conseguem fazer movimentos muitas vezes de recuo que seriam mais necessários para ligar então com o setor intermediário. Aqui o Famalicão precisa de melhorar, conseguiu apenas, aqui foi algo assimétrico, a equipe da casa conseguiu sair bem pelo corredor esquerdo na primeira parte e saiu melhor pelo corredor direito na segunda, mas ainda assim tem que melhorar em toda esta lógica de movimentos interligados. Na primeira parte saiu muitíssimo, saiu bem em alguns momentos, lá está, pelo corredor esquerdo por Jonathan Robert, foi ele que fez a grande penalidade. Foi ele também que faz o passe para o avançado centro Anderson ganhar a grande penalidade. Anderson, sim, lá está. Se os extremos muitas vezes não ligam com os médios, este jogador Anderson também sabe recuar para permitir à equipe respirar. É um jogador móvel, sempre com uma mobilidade também agressiva, sabendo rodar e virar-se de frente então para os adversários, tem uma facilidade de remate muito grande, e nesse momento do penalti há uma boa jogada do Famalicão, naquilo que foi a sua melhor dinâmica na primeira parte, Gustavo Assunção e Jonathan Robert, o extremo que fazia também muitas diagonais interiores ou pedia a bola no corredor central, dá ali uma picadinha, Diogo Leite fica um bocadinho aos papéis, não consegue controlar aquilo que é a movimentação de Anderson.
Está aqui o lance.
E está aí o lance. E depois
gerou muitas dúvidas, este lance da grande penalidade assinalada.
Exatamente, não sei se podemos já passar ao lance do... fazer já a análise já agora da arbitragem desse...
Temos já comentários também.
Podemos já comentar esse lance.
Já que estamos aqui com a imagem, podemos já seguir. Só vão deixar os vossos comentários, vou já ler os vossos comentários. Eu há pouco vi alguém a dizer que se não podem ligar hoje, podem ligar no daqui programa a seguir, no fórum, que é já a seguir. Após terminar este programa, começamos logo o outro, que é o fórum, e assim vocês podem ligar para cá, falar sobre este jogo, falar já do jogo de amanhã, amanhã já jogo novamente, e falarem do que quiserem, para isso é ligar para nós no fórum, mas isso é já a seguir. Para já continuamos a falar desta vitória do Porto por 4-1.
E esse lance, a mim parece-me que não há grande penalidade, é um lance de difícil análise. Entendo que o árbitro no campo possa ter sido enganado no sentido, ou possa ter se enganado no seu golpe de vista e ter aparentado penalti. O árbitro entendeu então que há uma rasteira de Diogo Leite em Anderson, mas no fundo não é isso que sucede. Eu creio que se falou que Diogo Leite havia cortado a bola, e eu creio que até Diogo Leite não toca também na bola, ou seja...
Eu estou a ver se arranjo aqui outra imagem, mas depois já não estou a encontrar
outra
imagem
mais.
Eu creio
que Diogo Leite não toca na bola, tenta tocar, mas não toca na bola, deixa o pé esticado, deixa a perna esticada e o pé também, cá está, esta imagem vê-se perfeitamente, falha o passe, mas é Anderson que ao tentar chutar, chuta ali no pé, como se vê, meio ali no tornozelo, meio no pé de Diogo Leite. Portanto, não há lugar a grande penalidade, e eu creio que apesar de não ser de fácil análise, para o árbitro entendo que tenha errado, admito que para o vídeo-árbitro também seja... não é dos lances mais fáceis de se ver, e exige alguma atenção e alguma concentração, mas creio que o vídeo-árbitro é pago, como se costuma dizer, para ter essa atenção e essa concentração, porque se vir as imagens dessa forma, chega à conclusão que não há grande penalidade. E isso nas repetições consegue-se ver. Aliás, nós estávamos a comentar o jogo, não é?
Exatamente.
E em tempo real... percebemos que não era penalti, né? Nós dissemos isso, houve ali algumas dúvidas, mas foram passando várias repetições, e há uma repetição até de que se vê os jogadores mais de costas, né? Que é a mais feliz para se perceber isso, uma repetição que se vê os jogadores meio de costas, meio de lado, e que se percebe claramente isso. Portanto, aqui há um erro do vídeo-árbitro que favorece o Famalicão e que deve ser de assinalar, e também, no início da jogada, obviamente há um erro de Diogo Leite, que não conseguiu então controlar a movimentação de Anderson, que também havia feito um bocadinho a cabeça em água em algumas desmarcações a um Bembá. Este jogador sabe de facto jogar de costas para a baliza, mas também rodando sabe-se desmarcar e procurar espaços vazios na defensiva do Futebol do Porto. Tem aqui um grande talento o Famalicão, mas podes também já passar alguns comentários e eu depois...
Vamos aqui a comentários dos nossos ouvintes, que felizmente estão connosco logo nesta manhã de segunda-feira, início da semana. Como habitual, estamos sempre aqui para falar sobre o último jogo do Futebol Clube do Porto, o último fim de semana, da última jornada do fim de semana, neste caso, frente ao Famalicão, vitória do Porto na passada sexta-feira. Mensagens que nos vão chegando, vou para já por aqui esta nossa imagem. O João Monteiro, bom dia ao nosso grande casal. Nós até já somos casal e tudo. Casal.
Mas... Olá, fofo.
Estás bom.
Estás bom, fofo.
Um abraço, João Monteiro. Obrigado pela mensagem. Ele diz bom dia ao nosso grande casal. Paula Lopes Gomes, bom dia, David e Luís. Bom dia, Paula. Bem-vinda. O Adriano Ala Madrid, bom dia ao nosso dragão. Um grande abraço. Ala Madrid.
Eu sou
Adriano.
O Modric, portanto, Ala Madrid.
O nosso Adriano. Pessoal, digam no final, desculpem, digam no final...
Até com aquele atrapalhado, com aquele...
Puseste uma mão na ombro e eu fiquei logo assim, nervoso.
Ombro, ficaste...
coloquem no final da vossa mensagem, a localidade onde vocês estão a acompanhar a nossa emissão, para nós gostarmos de saber onde estão os nossos ouvintes a ouvir o nosso programa. Correia Pina, bom dia, é nós, Porto até à morte, grande abraço, é nós. António Correia, mais um ladrão que apareceu ao Porto. Não sei do que é que estás a falar, António Correia. Helena Menezes, bom dia, David e Luís. Boa semana de trabalho. Obrigado, Helena Menezes. Beijinhos, obrigado também. Boa semana também para a Helena. O Adriano ainda diz aqui, a cor do céu é azul.
Mais nada.
É azul, sim senhor. Quando está bom tempo. Quando está mau tempo está cinzento, não é? Mas isso é das nuvens, não é do céu. Marta Martins, Porto demolidor. 4 golos, de facto, uma vitória folgada da equipa portista. O António Correia diz que o penalti não existe. A referir-se então ali ao penalti assinalado a Jonathan, neste caso Anderson. Marcado por Jonathan Robert. Muito bem marcado, aliás, por Jonathan Robert.
Grande penalti.
Muito bem marcado. Assim como ao penalti de Sérgio Conceição, também muito bem marcado, aliás. Os dois penaltis muito bem marcados. Arminda Moreira, bom dia. O nosso Porto só nos dá alegrias. Beijinhos, Arminda. Rui Silva, bom dia. Somos Porto. David Lima, muito bom dia, amigos Luís, David e ouvintes. Grande abraço, David. Obrigado. Bom dia também para ti.
Um abraço.
Aqui Isabel Matias com muitos emojis, com muita taça, muito champanhe, já aqui para ver muita festa para o Futebol Clube do Porto. O João Monteiro volta a dizer bom dia ao nosso grande casal, Portal do Dragão. Grande abraço, João Monteiro.
Um abraço, João.
Vamos ficar um casal. Tá, pronto. Agora somos um casal. João Monteiro, Taremi é homem em golos. É verdade. Muito bem, Taremi.
Muito bem,
muitíssimo. O António Correia, sem comentário, Medi é brilhante. André Macedo, não foi um jogo brilhante, mas foi competente. Agora, cuidado com os cartilheiros do regime, que já estão a plantar a ideia de que o Taremi é uma espécie de Jonas Piscinas. E isso é grave. Daqui a pouco, não me espantará que deixem de marcar os penaltis sobre ele. Aqui o comentário da André Macedo, aqui com medo que surja já esta comparação. Não, receio que esta comparação surja entre Taremi e Jonas Piscinas. Não há nada. Taremi é muito melhor. Arminda Moreira, bom dia ao nosso... Ah, já li esta. O João Monteiro diz aqui que o Marega merece ser suplente. Aqui o João não está satisfeito então com as exibições de Marega. E acha então que Marega deve ir para o banco de Sérgio Conceição.
Era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Não que eu acho que Marega deve ir para o banco. Agora, entendo de alguma forma essa opinião, porque expliquei há pouco que Marega estava a perder preponderância, o foco já não está nele, mas atenção, não quer dizer que pelo foco não estar nele, não quer dizer que ele não seja muito importante para o 11 do Futebol Clube do Porto. E eu creio que Marega é ainda muito importante para o 11 do Futebol Clube do Porto, apesar de já não ser o jogador-chave do modelo,
que eu antes achava isso, neste momento já não acho, e até havia previsto isso nestes nossos programas, mas acho que continua a ser muito importante para a consumação do modelo atual, que tem algumas diferenças, nomeadamente na forma como o Futebol Clube Porto ataca, lá está, mais apoiado, mais paciente, e também na forma como o Futebol Clube Porto defende, faz ainda muita a pressão, ainda é muito agressiva, mas muitas vezes, também como foi previsto aqui, o Porto defende mais baixo. Não logo ali a tentar roubar na saída de bola, temos visto também isso nestes jogos, mas também o Porto sabe defender com agressividade quando tem que baixar.
Aqui, de propósito, aqui o António Correia diz, não concordo, ele é bom companheiro a qualquer um, ou seja, aqui pois, é referência, então, o espírito solidário de Marega, tendo em conta a equipa.
É muito importante ainda para o 11 do Futebol Clube do Porto.
Rui Meira, até que enfim o Porto tem um ponta de lança do seu calibre, diz aqui o nosso Rui Meira. Filipe Portela, que vai nos ligar já de seguida, eu sei, Filipe, a seguir ao fórum.
Já está aqui, já cá está connosco.
Mas já está aqui a comentar. Taremi é finalizador, pessoalmente até me faz lembrar mais Falcão. Há pouco, sim, como fizemos uma pequena comparação com o Jardel, mas facto também Falcão, sem dúvida nenhuma.
Também era... Falcão também era finalizador a um toque. É?
Também, exatamente.
E mesmo o Tiquinho Soares também tinha muita finalização a um toque, mas mais Falcão... E Jardel, nesse momento de finalização, é um toque, sem dúvida.
O João Brito questiona se hoje não dá para ligar. Dá, João. Logo a seguir a este programa, temos o fórum, mas onde vocês podem ligar.
Deixa-me só dizer-te a propósito do comentário do Filipe Portela. Jardel, excelente comparação que tu fizeste, e equiparação, melhor dizendo até, no momento de finalização a um toque, sem dúvida, mas na forma como também sabe recuar e jogar com os seus colegas, faz lembrar Falcão, que apesar de ser um brilhante finalizador a um toque, lembramos-nos todos daqueles voos para cabeceamento, era um jogador que também sabia baixar e jogar com os colegas.
Nada melhor que ter uma mistura de Falcão e Jardel. Exatamente. Né? Isso é ouro sobre azul. Mareles Armindo, força Porto, vamos para ganhar, Porto para seguir na taça. Somos Porto, grande abraço. Armindo, Mareles Armindo, talvez seja Armindo Mareles, mas é como está aqui no Facebook. O António Correia... Monteiro, Porto, sem o africano não tinha o êxito atual. Aqui refere-se mais uma vez a Marega. Amélia Vilela. Olá, bom dia, Luís David. Bom dia, Amélia Vilela. Cá está a nossa Amélia Vilela. Já o Monteiro, quero Penta contra o Benfica no próximo jogo. Esta semana é semana de clássico, é verdade.
E vocês já podem falar sobre o clássico.
Também podem falar já sobre o clássico. É o fórum, porque apesar de termos jogo amanhã, jogo para a Taça Portugal, vocês também podem já falar, dar já a vossa opinião para o jogo do clássico na próxima sexta-feira. Isto vai ser tudo corridinho.
Tudo corrido.
Vai ser uma semana em grande, porque eu acredito que o Porto vai ter duas vitórias, mas vai ser em grande também em termos de jogos, porque temos amanhã a Taça de Portugal e depois clássico na próxima sexta-feira. O Jorge Nelson deixa aqui uma sugestão para quando entrevistas com os nossos antigos craques de futebol. Seria uma rúbrica interessante. Obrigado, Jorge, Nelson. De facto, já temos isso pensado, como é óbvio, mas nem tudo depende também de nós, mas vamos também tentar um dia voltar a trazer esse programa onde podem também interagir com essas velhas guardas, velhos craques, grandes craques, glórias, aliás, do Futebol Clube do Porto. E também, porque não, das outras modalidades. Cá está o Jorge, então, aqui a referir-se ao facto de podermos ter aqui convidados glórias do Futebol Clube do Porto, quer de futebol, quer das modalidades. O António Correia apoia, diz aqui, apoia o Nelson esta a sugestão. Muito obrigado e nós agradecemos estas sugestões. É importante vocês darem-nos sugestões para futuros programas, para melhorarmos ainda mais e para continuarmos a gerar conteúdos que, acreditem, vão ser cada vez mais aqui na Rádio Portuense e Portal dos Dragões. Vamos também ter alguns exclusivos, mas para isso é para os apoiantes Portal dos Dragões. Por isso, apoiem o canal Portal dos Dragões. Estamos a preparar algo diferente também para colocar nesse nosso grupo. Entretanto, Jorge Agrela, boas, está-nos a ver no YouTube. Subscrevam também o canal YouTube. Grande abraço, Jorge Agrela. E agora vou ler aqui, o Jorge Agrela diz... O Marega acho que se adapta melhor como o único ponta de lança, mas nesse caso será o melhor. Ele só vê a baliza quando tem a bola, o que é muito bom. Diz aqui o Jorge Agrela. Então, na opinião de Jorge Agrela, Marega tem que jogar sozinho, é melhor jogar sozinho na frente.
Sim, mas eu percebo o que diz o nosso espectador, mas o Jorge, mas eu aqui creio que não é uma questão de Marega estar com um homem ao lado ou sozinho. Eu, por acaso, até creio que o Marega jogou mais vezes com um homem ao lado e isso até o pode favorecer. Mas eu creio que a questão transcende um pouco isso. Tem a ver com a forma do Futebol Clube do Porto atacar, que está diferente. Está mais apoiada, os jogadores estão mais juntos, jogam mais, muitas vezes até na chamada, no chamado toca e foge, não é? na tabela. E quando, ao longo destes anos, o jogo ofensivo do Futebol Clube do Porto era muito na profundidade. E Marega fazia desmarcações mais longas, atacando o espaço nas costas dos defesas. Agora está diferente. Mesmo Marega é obrigado a fazer coisas no jogo em que não se sente tão confortável, a recuar, a segurar a bola, a temporizar um pouco mais, mas ele também já está melhor nisso. Portanto, apesar de isto não ser a melhor forma de atacar para ele, também faz com que ele ganhe armas que não tinha antes. E apesar de tudo, vai sair daqui um jogador mais completo. Mas o que fica disto é que Marega está a perder preponderância, está a perder foco no Futebol Clube do Porto, já não é o jogador-chave do modelo, mas é ainda um jogador-chave para que estas nuances que Sérgio Conceição introduziu ao longo desta época, para que estas nuances funcionem na plenitude. Portanto, eu acho que Marega, e também já o tinha falado aqui, acho que Marega devia perder preponderância inserido no 11 do Futebol Clube do Porto. E é isso que está a acontecer.
Muito bem. Fica aqui então este comentário, ao comentário do Jorge Agrela. André Macedo, o Taremi é muito melhor. Realmente o problema é o sistema. O árbitro não pensou duas vezes em marcar erradamente um penalti a favor do Famalicão. Mas quando foi a nosso favor, teve que ir ver o monitor. Algo que só um cego não veria. Já são as tentativas de condicionamento do costume. Novamente, contra tudo e contra todos, como sempre. Ah, sou de Vila Nova de Gaia. Beijinhos, André Macedo.
Para
Vila Nova de Gaia. Do outro lado aqui da margem do Rio Douro. Grande abraço, Gaia. Então aqui o comentário da Andréa Macedo. O César HR. Taremi está a jogar muito. Devia ter vindo há mais tempo para o Futebol Clube do Porto.
Está tudo rendido ao nosso príncipe da Pérsia. Ao nosso guerreiro persa.
Raquel Aparício. Bom dia aos melhores. Eu acho que os melhores somos nós. Beijinhos, Raquel. E claro, os nossos ouvintes também são os melhores.
Um grande beijinho.
Fazemos aqui uma união dos melhores de sempre.
Somos os melhores.
Esta nação portista sempre, cada vez mais forte e mais unida.
Acho que podíamos ter um programa assim. Os melhores de sempre.
Os melhores de sempre.
De todos os tempos.
A Amélia Vilela, temos que ganhar amanhã e na sexta-feira aí não podemos falhar. Diz aqui a Amélia Vilela. Amélia, se estiver a trabalhar, bom trabalho. Não é?
Atenção, é como dissemos há pouco, vocês, daqui a nada temos fórum ao meio-dia e vocês podem já ligar a falar desse clássico. Já está tudo em pulgas para o clássico.
O Paulo Dua, nosso ouvinte aqui sempre, com as suas mensagens em inglês.
Lê lá, lê lá.
E lá vou aqui para o meu, se querem um sotaque amorinho, então preparem-se. Preparem aí os vossos ouvintes. We have a long winning streak, we don't need negative comments, that's not necessary, facto. 100% aqui o nosso Paulo Dua, sempre com o seu comentário muito, muito positivo, quer para os nossos programas, quer para a nossa equipa. O nosso Paulo Duarte sempre aqui com muito positivismo. Grande abraço, Paulo. Ele que nos vê no Twitter. Portanto, mais uma plataforma que vocês também podem e devem seguir, quer da Rádio Portuense, quer Portal dos Dragões.
O nosso Paulo Dua diz é que nós vimos numa grande, uma longa, extensa sequência de vitórias e que não precisamos de comentários negativos, que isso não é necessário. Facto, e facto à portuguesa, com conceito.
Ainda diz aqui, Marega has been an important part of our attack and top list of scorers, more respect for the player.
Portanto, aqui dizer que Marega tem sido muito importante para o nosso ataque e ainda assim está no topo da lista dos melhores marcadores. Portanto, mais respeito pelo jogador. Pede aqui o Paulo Dua.
César HR, no ano passado Marega jogava mais como ala. Aqui a visão do César HR. E bem, de facto, Marega jogava muito mais
é verdade, muitas vezes começava mesmo a partir da ala. Neste momento, a partir da ala direita, começa Jesus Tecati de Corona, porque é, ainda bem que o nosso ouvinte refere isso, que é, nesta temporada, há algo importante também, que é, Otavinho, no ano passado, começava muitas vezes a partir da direita, certo? e ele vinha muitas vezes, lá está, para dentro, para fazer o tal terceiro médio, não é? Ele joga a toda a largura, mas muitas vezes deixa mesmo a linha lateral e vinha para dentro, jogando como médio mais ofensivo, digamos assim, não é? E Marega e entrava muitas vezes naquele espaço, ou por princípio, ou invasões espaciais, movimentos, lá está, de dentro para fora. Nesta temporada, Marega tem mobilidade, mas ele temporiza mais os momentos de desmarcação e também muitas vezes baixa, então, para se associar por dentro com os médios vindos de trás. E esta época, Otavinho está no corredor esquerdo, portanto faz esses movimentos a partir da esquerda, como te referi há pouco, na ligação com Sérgio Oliveira, e Tecati de Corona está a partir da direita, ou seja, aqui há uma assimetria tática por parte do Futebol Clube Porto. Tecati, apesar de também ter mobilidade a toda a largura, mas sai menos da posição, é um jogador que dá mais largura e depois verticalidade, e então isso faz com que Marega não entre tantas vezes naquele corredor direito como na temporada passada e como em anteriores temporadas, porque está lá até Catito e também estão as subidas do lateral vindo de trás, que aí se associa mais com Tecatito, que costuma ser Manafá, como está com coronavírus. Neste jogo foi também na ANU, que não fez uma partida exuberante, mas ainda assim esteve bem, e portanto o corredor lateral direito fica muitas vezes para as associações entre o extremo, que ocupa mais aquela posição, extremo direito, que é Tecatito, e então o lateral direito, que sobe e combina muito bem.
Estou a gostar destas opiniões dos nossos ouvintes aqui a participarem, muito interativos. Sim. Por uma manhã de segunda-feira, nada mal, não é, pessoal? Manhã de segunda-feira, muito frio, mas os nossos ouvintes aqui já quentes nos seus comentários, a opinarem, a falar, ainda bem, a interagirem.
Já estou aqui com calor, já estou cheio de calor.
E de facto, para nós deste lado, é com muito orgulho que temos este feedback dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores aqui a comentarem, a participarem nestes programas. A Amélia Vela diz que sim, estou a trabalhar, mas estou a acompanhar o vosso grande programa, como sempre, a Melba. Nem outra coisa seria de esperar, a Melba.
Mas faltava, homem. Por amor de Deus, não acompanhar.
O David Lima. Amanhã há jogo, mas a minha cabeça já está à espera, claro, do jogo de sexta-feira. Este jogo é especial. Sim, sim, é uma verdade. Mas esperemos que os nossos jogadores amanhã entrem focados na vitória frente ao Nacional, que é jogo da taça. É jogo a eliminar, não estou a dizer nenhuma maneira para não. É jogo a eliminar. Jogo da Taça Portugal.
É jogo a eliminar.
Não, a minha maneira. Estava a dizer de jogo que era Taça Portugal. É para a Taça Portugal amanhã. De repente tem assim uma branca, podia ser para o campeonato. Não, é para a Taça de Portugal. E já esperemos que a nossa equipa mantenha o foco, porque é mais um troféu que nós queremos ganhar, sem dúvida nenhuma. Queremos estar novamente com esse troféu nas nossas mãos, jogo da Taça Portugal. E esperemos que a equipa amanhã concentre-se principalmente no jogo nacional e depois, com uma vitória que esperemos nós seja conquistada amanhã, aí sim comecem a pensar já nesse grande jogo frente ao Benfica na próxima sexta-feira.
Os nossos espectadores já estão, estando já com a cabeça no Benfica, já quase replicam aquela selva, faz também aqui à moda do Porto, que se lixa a taça, o que interessa é o campeonato. Mas não, importa muito a taça, mas depois sim, também o que interessa é o campeonato. Portanto, é um Nacional e Benfica.
É um facto que são jogos muito seguidos. E
muito difíceis, atenção. Muito deslocação difícil à Madeira com este tempo, não é?
E logo depois na temos Choupana, outra competição, cuidado, que muitos portistas continuam a ignorar, digamos, que é a Taça da Liga. Mas, sinceramente, é um troféu que eu quero ganhar.
Eu também.
Quero erguer também o troféu da Taça da Liga. É um troféu onde estamos inseridos e nós queremos conquistá-lo.
Eu digo,
e é logo
brincar,
a seguir também.
É logo assim. Eu digo a brincar que é mais difícil ganhar uma Taça da Liga com uma Champions League para o Porto, que o Porto ainda não tem nenhuma.
Portanto temos que pôr a fasquia alta. Temos que pôr a fasquia alta na Taça da Liga. Aqui o César HR, Manafá está a fazer uma boa temporada, muito seguro a defender, sim, e está a jogar com muita confiança, porque o ano passado era um jogador que errava muito. Aqui o comentário do César HR. Pronto, vamos agora avançar esta parte dos comentários, esta interação dos nossos ouvintes. Tu há pouco paraste, agora
pouco
não me lembro.
Parei, mas lembro-me onde estava. Estava-te a falar na... Eu não me esqueço.
Não te esqueces. Não,
eu nunca me esqueço onde vou.
E uma vez ele esquecia. Não, não.
Não, estava-te a falar então na melhor ligação também do Famalicão, do seu meio campo com o ataque. Na primeira parte foi feita entre Jonathan Robert e Gustavo Assunção, Gil Dias mais desaparecido. Na segunda parte foi o contrário. Era Gil Dias que fazia mais movimentos interiores, ou podia muitas vezes a bola pelo corredor central, e Jonathan Robert desapareceu um pouquinho do jogo. Mas antes disso, tenho que também falar-te, e já falamos aqui da importância de Taremi para o Futebol Clube do Porto. O segundo gol do Futebol Clube do Porto, apesar de após... Então, o golo sofrido dos azuis e brancos, o Porto não se atemorizou, resgatou o seu melhor futebol, jogou dentro, jogou fora, sempre com os setores muito juntos, recuperou um pouquinho mais alta a bola, obrigando o Famalicão a chutões para a frente, nem sequer passo longo, mesmo a despejar, e fez por merecer o segundo golo, apesar desse golo ter aparecido num erro do Famalicão. Nem é bem um erro defensivo, é um erro ofensivo do setor defensivo, lá está, tendo dificuldade em verticalizar no passe, mas optou por não chutar, não bater longo dessa vez, tentou sair mais apoiado. Os centrais atrapalharam-se um pouco ali, Diogo Queiroz e também o Babic, a protegerem a bola à chegada a Vanna ainda assim podia ter sido mais leste a agarrar, mas quem não deu a bola por perdida, e muito importante, essa, já falámos aqui na qualidade de jogo, mas importa muito falar aqui também no voluntarismo de Mehdi Taremi. Ele coloca, dá autenticamente o corpo ao manifesto, e foi assim que ele ganhou o penalti, ganhou a bola e depois deu o corpo ao manifesto, e foi atropelado por Vanna nesse lance. Mas importa também referir outros lances de Mehdi Taremi, que ganha também muitas faltas, para além do que joga, da qualidade de passe que tem, para além da percepção global que tem do tempo de entrada e de espera nos espaços, para além da melhoria também defensiva que está a apresentar, Taremi é um jogador que ganha muitas faltas. Isto é importante também porque é no Futebol Clube do Porto, porque o Futebol Clube do Porto tem um drone, pelo menos um, Sérgio Oliveira, que agora tinha Alex Drone Teles na temporada passada, que era o drone mais preponderante, agora tem Sérgio Drone Oliveira, que coloca a bola onde quer, e foi assim que o Futebol Clube do Porto fez então o segundo golo. Voluntarismo, penalti claro de Taremi, Vanna atropela, e depois Sérgio Oliveira também, um penalti onde a coruja dorme, onde a coruja faz a soneca, como dizem os brasileiros. Já havia sido assim o penalti de Jonathan Robert, sem hipótese, para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, e foi assim o penalti de Sérgio Drone Oliveira, colocadíssimo, forte e colocado, a bola sempre para subir. Vanna atira-se muitíssimo bem, adivinha ao lado, mas não consegue defender, e Sérgio Oliveira, mais uma vez, a faturar. Na segunda parte, o jogo até ao golo do Futebol Clube do Porto mantém-se na dinâmica já referida. Famalicão mais baixo, muitas vezes a esticar jogo na frente, num 5-4-1 tolhido. Futebol Clube do Porto a ter capacidade de respiração com bola, mas também a conseguir sempre a acelerar o ritmo, explorando o espaço interior e também as alas. Ainda assim, interessante, foi através de uma nova bola parada que o Futebol Clube do Porto chega ao golo. Dragões de Laboratório, Experiências de Conceição, tubo de ensaio da bola parada, Sérgio Drone Oliveira, pé direito, cheio de efeito, Vanna tenta socar e consegue socar a bola, mas esta fica à disposição de Otavinho, que faz um passe absolutamente fantástico, preciso uma qualidade técnica brilhante para fazer aquele passe com a parte de fora do pé, após ressalto com a perna esquerda, que não é com o pé esquerdo, que não é o seu melhor pé, após ressalto, portanto a bola mal bate na relva, sobe um pouquinho, e é aí que Otávio lhe dá com a canhota, de forma brilhante, de forma cortada, com efeito, mete a bola na cabeça do nosso príncipe da Pérsia, Mehdi Taremi, que faz um chapéuzinho, lá um balão de São João, outro que passou por cima da cabeça de Vanin, que após ter socado a bola, quando se vai levantar, escorrega duas vezes, também tem aí algum azar, e meditariamente inteligente percebe isso, e levantou o cabeceamento, e o Porto faz então o terceiro golo. Este jogo foi um jogo com muitas substituições, como disse também, Príncipe da Pérsia e um banco sempre muito, muito ativo, quer na forma como o Porto aborda os jogos numa fase inicial. Sérgio Conceição muito bem, e Sérgio Conceição muito bem também na resposta que dá aos jogos. Nesse momento em que se colocou em vantagem, não teve medo de baixar um pouco a sua equipe e deixar o Famalicão crescer um pouquinho, ter mais bola, deu a iniciativa ao Famalicão, não teve nenhum dilema então em baixar e em se tornar uma equipe mais defensiva. Para não me enganar, que foram muitas as substituições por parte das duas equipes, primeiro sai Marega e entra Luís Dias aos 68 minutos. E Luís Dias ficou a jogar de perfil com Mehdi Taremi a partir do corredor central. Depois sai também Tecati de Corona e entra Tony Martínez, e aí passou.
Foi substituição dupla, parece-me. Na altura foi Taremi e Tecati de Corona, saíram os dois aos 74 minutos.
E eu, por acaso, aqui tenho indicação diferente, aqui de um outro jornal, mas se calhar foi assim, eu já estou... Exatamente. Mas tens razão, exatamente. Foi substituição simultânea, exatamente.
Foi dupla substituição. São daquelas que hoje em dia são as substituições todas juntas, aqui, a pessoa fica toda aparelhada.
Eu tenho aqui as indicações de um jornal que dá... minutos diferentes, mas exatamente, foi exatamente assim. Entra então Luís Dias para a saída de Marega e Tony Martínez, exatamente, por Corona. Portanto, é Tony Martínez que faz companhia a Taremi na frente e Luís Dias entra então para o corredor, para o corredor direito, para o corredor esquerdo, passando aí Otavinho mais a elaborar a partir do corredor direito. Depois sim, sai Taremi e entra Pepe, ou seja, se o Porto já vinha baixando o seu bloco um pouquinho, aqui dá claramente esse cunho diferente ao seu jogo, metendo um central. Portanto, o Porto aí passou a jogar, claro, claramente num 5-4-1 mais baixo. Pepe juntou-se então aos dois centrais, fez um quinteto, Luís Dias tapava à esquerda, Otavinho à direita, ficando Tony Martínez na frente. Depois sai ainda João Mário para... Depois sai ainda, aliás, Sérgio Oliveira e entra João Mário. Aqui Otávio passa para a posição de médio interior e João Mário abre na direita. E depois, por último, sai ainda Otávio e entra Marco Grui. Portanto, o Futebol Clube do Porto reforça o seu meio-campo aí com um elemento mais equilibrador. E lá está. E é através destas substituições que o Futebol Clube do Porto, apesar de baixar o seu bloco, tem sempre capacidade de incursão nos últimos 30 metros. O Famalicão arrisca mais, obviamente, está a perder por 2, vai à busca do golo. Importa também aqui jogar com as substituições do Famalicão, também para não me enganar que foram 10 substituições ao longo da partida. Aqui não as consigo ter todas na cabeça, já ouvi aqui, já lemos aqui bocas de que nós tínhamos teleponto, nós não temos teleponto nenhum, isto é tudo cabeça e eu nem tenho notas, mas aqui tenho que ir algumas notas porque não consigo lembrar das 10 substituições ao pormenor. Primeiro, o Famalicão mexe por, sai Ruben Vinagre e entra Verdon, que aqui queria refrescar os corredores laterais e também dar, lá está, nova acutilância ofensiva à equipa do Famalicão. Richelli, um central por Leonardo Campanha, isto aos 63 minutos, portanto, substituição dupla. Toca com aquilo que eu estava a dizer, já após o golo do Futebol Clube Porto e o resultado estar em 3-1, é aí que o Famalicão então sai da toca e tenta subir uns metros no campo, e aqui então desfaz o Famalicão o seu quinteto defensivo, o seu trio de centrais, e passa do 5-4-1 para o 4-4-2, então ficando Campanha de perfil com o ponta-de-lança Anderson, jogando então ao lado de Anderson. Depois refresca os corredores, os dois extremos, faz sair Jonathan Robert por Ivan Jaime, que joga a partir da ala esquerda, também fazendo algumas diagonais interiores seguidas de remate com perigo, ainda visou a baliza do Futebol Clube Porto. Saiu também Gil Dias em simultâneo ao mesmo tempo para a entrada de Valenzuela, que jogou então pelo corredor direito, mais desaparecido do que o jogador que entrou para o outro lado. E sai também Lukovic por Joaquim Pereira, ou seja, aqui uma troca de médios, mas Lukovic era um médio mais defensivo e Joaquim Pereira tem capacidade de chegar mais à frente, mas esta substituição aqui não se viu qualquer, não teve qualquer influência, até porque o Porto marca minutos depois e com 3-1 já era praticamente impossível, mas o Famalicão ainda demonstrava ligação e confiança para tirar qualquer coisa do resultado. Com o 4-1 já foi impossível, e lá está, após estas substituições, o Porto, vimos o Futebol Clube Porto esplanado começando no 4-2-4, depois foi mais ao 4-3-3, ou terminando mesmo num 5-4-1 mais defensivo. O Famalicão foi do 5-4-1 ao 4-2-4, para tentar depois reverter o resultado do Futebol Clube Porto. Muitas mudanças a partir do banco, e Sérgio Conceição, mais uma vez, e destacamos aqui o banco do Futebol Clube Porto, quer pelos jogadores que entraram, já nos últimos jogos tem sido assim, jogadores que entram e marcam e assistem e estão empenhados no jogo. Neste jogo foi assim também, com a entrada, por exemplo, e foi mais vincado, de João Mário. Sérgio Conceição não tem então dilemas de baixar um pouquinho, esperar o Famalicão, e colocou também João Mário em toda essa lógica para explorar as costas do Famalicão, e foi assim, como tu referiste, na sequência de uma grande defesa de Marchesin, que o Futebol Clube Porto encontra espaço nas costas, e Luís Dias combina bem com João Mário, também conta ali com a escorregadela do único defensor do Famalicão, e depois João Mário manda um bilhete, que grande golo de João Mário. É um jovem, de facto, com muita qualidade, rapidíssimo, muito bom no drible, finta curta, estonteante, e depois tem bom remate. Portanto, foi o culminar de uma vitória justíssima do Futebol Clube Porto, por números de alguma forma justa. Foi uma vitória mais difícil do que se calhar os números traduzem, mas ainda assim creio que são números justos. E nota, vamos repisar, mas como notas finais, então, Príncipe da Pérsia, mais uma vez em grande destaque, joga e faz jogar.
Colocas Taremi como melhor jogador
em
campo?
É voluntarista e sim, Taremi, melhor jogador em campo, é voluntarista e também ganha muitas faltas, portanto, e finaliza a um toque, não se ensaia muito para rematar, basta um toque para ele marcar. Melhor jogador em campo, secundado também muito bem pelas exibições de sempre ele, Sérgio Oliveira, a pegar na batuta, e bom regresso de Otavinho a partir do corredor esquerdo, também Tecati de Corona, quando foi preciso, também esteve bem no jogo, o Matheus Uribe, o Porto fez uma exibição também com qualidade, sobretudo do meio campo à frente, mas creio que Taremi, numa posição de destaque, secundado por Sérgio Oliveira, já foi assim esta minha ordem no jogo passado, em que escolhi Taremi como o homem do jogo e como a figura, aqui creio que é as duas coisas, é o homem do jogo, o jogador mais influente, o que melhor se exibiu, e é também a figura do jogo, pelo penalti ganho, portanto está em três golos do está em 3 dos 4 golos do Futebol Clube do Porto. Depois Sérgio Oliveira também em bom nível, e depois no terceiro posto, no lugar do pódio, Otavinho. Portanto, destacar estes jogadores, destacar, como disse o nosso Paulo Dua, winning streak, portanto, vitória, sequência de vitórias por parte do Futebol Clube do Porto, e mais uma vez uma palavra para o nosso treinador Sérgio Conceição, que aborda muito bem os jogos a partir do banco. O Porto, quando entrou impositivo a dominar, a empurrar o adversário para trás. Já sabe então jogar, se tinha algumas dificuldades o Futebol Porto, sabe já muitíssimo bem, tem muita qualidade a jogar contra equipes muito tolhidas, portanto, sem ter espaço nas costas para a profundidade, sabe jogar já sem esse espaço, sabe elaborar muito bem o seu jogo nesses momentos. Portanto, muito boa abordagem inicial de Sérgio Conceição, e depois o jogo foi sofrendo, foi pedindo novas coisas. O Famalicão faz alterações também no sentido de crescer para cima do Porto, e Sérgio Conceição responde ao que também foi sendo feito no banco do Famalicão, e respondeu sempre bem, sem dilemas táticos de colocar a equipe mais atrás, e mesmo a equipe mais atrás teve sempre qualidade defensiva, equilíbrio e capacidade então de chegar aos últimos 30 metros para faturar, como se viu com o golo do nosso João Mário.
É verdade. Olha, e quando tivemos aqui o Bruno Pereira connosco, porque não pôde estar presente na emissão de hoje, já estou aqui na página Portal dos Dragões, onde também foi realizada a votação para o melhor jogador do Futebol Clube do Porto, frente ao Famalicão. E vemos aqui Marchezinho com 8.50, portanto uma bela nota para o Guarda do Porto, merecida também. Tendo em conta as duas grandes, pelo menos três grandes defesas que o Guardião do Porto fez.
Quando o resultado estava ali em 3-1 e o Famalicão cresceu no jogo, Marche, quando foi chamado, que foi nesse momento que o Famalicão cresceu e o Porto sofreu um pouquinho mais, Marche disse presente.
Temos aqui também a parte defensiva do Futebol Clube do Porto ligeiramente mais baixa, principalmente os laterais, com o Nanu e Zaidu não chegarem aos 6, exatamente.
Sim, também concordo.
Depois temos aqui a linha de meio campo do Futebol Clube do Porto, com Sérgio Oliveira e Otávio em bom destaque.
Exatamente, vai de encontro ao que eu também referia.
Também Uribe e Corona com uma boa, boa nota, tendo em conta os outros jogos. Marega, o jogador menos votado nesta votação, com 3.84.
Já referimos isso.
Taremi
tem perdido preponderância. Não
é? Taremi quase nos 10, 9.15. A votação a Taremi, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador.
Está tudo certo.
Tudo certinho.
Está tudo correto.
Depois temos Luís Dias também acima do 7 da votação. Depois com Pepe, Tony Martins e Marco Ruiz abaixo dos 6, mas também tiveram menos tempo de jogo.
Tiveram menos tempo, não é?
João Mário com 7.50 e entrou e marcou, portanto, nada a apontar. De facto, uma bela exibição também de João Mário, tendo em conta o tempo que jogou. E no votação para Sérgio Conceição, acima dos 7, portanto, 7.39 para Sérgio Conceição. A bater tudo certinho.
Tudo certo, está tudo.
Portanto, ficou concordo, aqui também...
Concordo plenamente com os nossos foristas.
Os foristas do Portal dos Dragões. Obrigado a todos que votaram. Vamos terminar a nossa emissão, David, porque já temos outro programa para começar. Já estou forte a aturar, ainda vou ter que levar contigo, mas é logo assim. É assim. Só liguem bastante, que é para não ter muito que levar com o David. Por isso, já a seguir temos fórum, vocês podem ligar para cá, o número depois vai estarem em rodapé, e podem então participar no nosso programa. Aqui o José Azevedo questiona quem é o nosso adversário da Taça de Portugal.
Nacional da Madeira.
É o Nacional da Madeira, amanhã, jogo amanhã. Já a seguir, se quiserem falar sobre esse jogo, e se quiserem, não, vocês têm mesmo que falar sobre esse jogo também da manhã, falar também da vitória. Vitória frente ao Famalicão. Podem falar já da vitória frente ao Benfica.
O Dragão que prevê, vamos lá.
O Dragão prevê algumas das chamadas também. Portanto, é já a seguir, malta, por isso continua desse lado e nós voltamos já. É uma curta pausa.
Vamos. Está estou aqui a sentir, ele também está a dizer que vai ser vitória.
Pronto, se ele disse é porque vai ser. Por isso vamos sair deste direto e daqui a nada vamos começar um novo direto então com o fórum para vocês ligarem para cá. Por isso continuo desse lado,
e
até já.
E podem falar também do clássico. Já estamos a pensar no nacional, mas também já estamos a pensar no clássico. Portanto, façam o favor de nos ligar.
Já a seguir, até malta, já. Continuo desse lado. Obrigado por terem estado neste programa connosco. Até já para o fórum. Até já.